Saúde em Dia.
Thaisa Stivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. A depressão atinge cerca de 5% da população mundial. Esse número tende a crescer nos próximos 20 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Hoje, os medicamentos existentes são ineficazes em cerca de 40% dos pacientes. Mas uma nova alternativa terapêutica traz esperança para casos mais graves e resistentes aos remédios. A descoberta que pode revolucionar o tratamento da doença foi feita pela equipe da neurobiologista francesa Jocelyne Caboche, diretora de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e da Universidade Francesa Sorbonne. Em suas pesquisas, ela estudou uma proteína, a ELK1, encontrada dentro dos neurônios que age contra a depressão, o que possibilitou a criação de uma molécula sintética para combater a doença.
O peptídeo foi desenhado, inventado e patenteado para agir contra a depressão, contra os efeitos a longo prazo da depressão e nas adaptações neuronais internas que acontecem a longo prazo na depressão. Elas ocorrem em regiões muito específicas do cérebro, os circuitos da recompensa e do humor.
Os resultados ao longo de 14 anos de estudos mostraram que o aumento desse peptídeo no sangue pode contribuir para o aparecimento da depressão. Essa proteína também pode influenciar o gene envolvido no desenvolvimento da doença. Desta forma, quando a produção da ELK1 diminui dentro dos neurônios, ela tem um efeito antidepressivo e daí é que vem seu potencial terapêutico. Graças à criação dessa nova molécula contra a depressão, que será a base de um futuro medicamento, a neurobiologista francesa recebeu em novembro do ano passado o prêmio Marcel Dassault de Inovação em Psiquiatria, um dos mais importantes da área na França. Foi durante as pesquisas com os camundongos que Jocelyne Caboche percebeu que era essencial entender o que acontecia dentro das células neuronais para detalhar o processo biológico da depressão. E para isso, era necessário não se ater apenas ao papel dos chamados neuromoduladores, como a serotonina e a noradrenalina, durante as sinapses, o impulso nervoso que faz com que os neurônios comuniquem entre si.
Podemos medir o comportamento dos roedores, principalmente a anedônia. Esse é o termo que designa a tristeza e a perda de prazer ou motivação depois de um estresse crônico, como, por exemplo, após o contato com um outro animal mais agressivo. Em seguida, estudamos no cérebro dos camundongos estressados a morfologia dos neurônios e a plasticidade sináptica, ou seja, a resposta aos estímulos elétricos e aos estímulos de transmissores.
Em cerca de 50% dos casos de depressão, o genoma será modificado, o que também mudará a composição do DNA. Os fatores ambientais também são determinantes no aparecimento da doença.
Sabemos que o estresse e o meio ambiente podem produzir no núcleo da célula neuronal uma modificação na maneira como esse genoma vai se expressar. Trabalhamos com essa capacidade da célula de responder a esse estresse na expressão do genoma.
A molécula sintética produzida pela equipe de Jocelyne Caboche foi patenteada e hoje integra um dos projetos da startup criada pela neurobiologista. Isso permitirá obter investimentos para viabilizar os testes clínicos e a futura produção de um medicamento contra a doença, que será usado em depressões graves e resistentes aos medicamentos que existem atualmente no mercado.
O caminho é longo entre uma descoberta fundamental e a clínica médica. O prêmio da Dassault ajudará a alavancar e melhorar nosso produto, o que nos permitirá propor um medicamento. Para isso, é importante que a gente faça novos testes pré-clínicos e regulamentados sobre a toxicidade dos componentes. Mas antes, devemos submetê-lo à regulamentação necessária que nos permitirá fazer os testes em humanos. Estamos trabalhando para que isso se torne possível nos próximos 10 anos. Vamos ser prudentes. Este é um mercado importante, não somente do ponto de vista sanitário, mas também socioeconômico. A Organização Mundial da Saúde já antecipou que em 2030 a depressão será a primeira causa mundial de invalidez socioeconômica e sanitária.
Você ouviu o programa Saúde em Dia, Obrigada pela audiência e até a próxima semana.